Irashai Mase, e sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo, parte 2 da primeira metade de setembro. Na verdade, a gente tá lançando na segunda, mas era pra ser na primeira. O episódio atrasa um pouquinho. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu. E aí, Chapéu?
E aí, Jeff, como é que você tá?
Eu tô bem, tô feliz. Tô com a casa velha e, sei lá, depois de 9 meses, eu tenho internet e todas as minhas TVs funcionando. E é uma alegria voltar de onde eu parti. Depois...
Nossa, eu não imagino. Eu já não gosto de ficar muito fora de casa. Tipo, quando viajo e vou em hotel, imagina ficar tanto tempo assim fora.
O problema é não ter, tipo, a minha TV de jogar e não ter, sei lá, a minha outra TV de assistindo o jogo e o computador do lado. É um desespero, chapéu.
Mas a TV tá de boa? Eu lembro que acho que quebrou umas entradas HDMI, não quebrou?
Cada TV, eu tenho duas TVs de 55, de cada uma, dois HDMI foi pro saco, velho. Eu tenho, as duas TVs só tá com, sorte que tinha 4 entradas, né?
Ah, tá de boa, sobrando entrada aí.
Sobrou duas, né? Sobrou duas em cada.
Ah, tá. Qualquer coisa você compra aqueles hubzinho lá e... Mas se bem que pode dar input lag, enfim. Meio chato isso aí.
Mas, Chapéu, a gente tem um monte de comentário, a gente tem que acelerar um pouquinho. Mas eu queria saber, você tá respirando em São Paulo? O que que tá acontecendo?
Ah, nossa, não, Jeff. Jeff, tá horrível, tá um lixo o ar. Primeiro que o país inteiro tá cheio de queimada aí, sei lá, agronegócio. Sendo agronegócio, né, botando fogo em um monte de coisa aí. E o ar de São Paulo já é ruim com a poluição. E soma isso que eu também fiquei muito gripado esses últimos tempos. Eu fiquei até um pouquinho afastado do trabalho uns dias lá e, nossa senhora, minha garganta tava horrível. E aí o ar tá seco, tá difícil. Não tá fácil, de verdade. Você abre a janela, você sente, assim, parece cheiro de queimada até, literalmente. E aí o olho começa a ressecar, eu já tô com o modificador de jeito aqui, porque quando liga ar-condicionado fica, tipo, muito seco também o ar. É um inferno.
Bom, então vamos lá pros comentários, Chapéu. Você pode começar a ler? Tem 4 episódios, tem bastante coisa.
Não,
aí.
Bora lá. Tem bastante coisinha. A gente agradece, pessoal. A gente chorou que não tinha comentário, a gente ficou dois episódios atrasados, né, pra ler. Mas mesmo assim, muito obrigado, viu, gente? É que são as coisas da vida, né? Que às vezes a gente não consegue gravar a tempo. Mas vamos lá. Os primeiros comentários que eu vou ler são do Nintendo Museum Direct, parte 2. E o primeiro comentário. É do Gal. Olá, rapazes. Fiquei feliz em ter salvado a última caixa de comentários. Estou bolando uma mini review e vou deixar isso para o episódio do Emil, que inclusive posso dizer que estou com uma pequena hype e esperando pelas primeiras impressões de vocês. Ainda não tive tempo para experimentar a demo, mas pretendo fazer em breve.
Envelheceu mal esse comentário, né? Xinguei pra caramba ele.
Envelheceu mal. Eu não participei do episódio, mas eu editei e foi um pouco engraçado. Gostei muito do último parte 2, com o Jeff contando sobre sua viagem para a Coreia. Gosto muito de viajar, inclusive na viagem dos outros. E o papo sobre futebol e viagem me despertou uma memória que envolve os dois. Vou contar pela ordem cronológica para facilitar e ser mais interessante. Em meados de 2022... marquei uma viagem para o Marrakech, Marrocos. Não sei se eu pronunciei certo isso aqui, mas vamos lá. Entre os dias 8 e 13 de dezembro daquele mesmo ano. As datas são importantes. Levando eu, minha esposa e o pequeno Iago. Eu tinha lido Lago, porque o I maiúsculo parece um L. Que na época tinha 10 meses de idade. Em novembro tinha começado a Copa do Mundo. E Marrocos já estava classificada para o Grupo F. Que era muito difícil com a envelhecida geração de ouro belga e a Croácia, que foi a finalista da edição anterior. Seria prata se fosse Olimpíada. Marrocos conseguiu surpreender e ficou em primeiro no grupo e passou para as oitavas contra a melhor equipe, no papel, do grupo E. E que ficou em segundo colocado, a Espanha. Jogo que se realizaria no dia 6 de dezembro, 2 dias antes da nossa viagem. Pensei comigo, que pena. Não vai passar. E passou! Marrocos venceu nos pênaltis, num jogo entediante e emocionante. O próximo jogo seria contra Portugal no dia 10 de dezembro, quando estaríamos por lá. Lembrando que moramos em Portugal. Então tinha um certo envolvimento emocional.
Ou seja, ele... Será que ele tem a camisa da seleção de Portugal lá? Hoje, é, era a viagem pra não levar, né?
Mas caraca, é... foi uma boa coincidência, pelo menos. Aí o segundo parágrafo... Eu não vou conseguir ler o nome ali direito, mas...
Uhum, fala, Jeff. Não, é o impacto de viajar em Copa do Mundo, né? Você tem muitos países que estão disputando, você não sabe quem vai ficar triste ou não. Tinha até... Eu não lembro, era algum cara que, tipo, ele participava, tipo, ele tinha que ver um jogo de cada seleção no país local. Aí ele ficava viajando, tipo, as 32 seleções. Ou seja, ele ia nos jogos dos países que, teoricamente, as seleções iam cair fora primeiro antes, sabe?
Sim.
Ah, e o desafio dele era basicamente isso, tipo, sei lá, o Paraguai vai jogar, o Paraguai não vai sair. Então eu preciso ver o primeiro jogo na primeira fase. Tinha uma cobertura assim, nossa, eu achava muito interessante, tipo, o engajamento das torcidas. Porque se você for ver no Japão, ninguém vai estar nem aí com a Copa.
Sério? É bem...
É bem qualquer coisa, velho. Tipo, apesar deles gostarem de futebol, tipo, eles não, sei lá, não combinam com entusiasmo, assim. Tipo, talvez cada um na sua casa, tipo, torça, mas... Certo. Mas você saindo fora, pelo menos nas Copas que eu tive no Japão, eu passei, já tive em cidade grande e eu não via nada. Nem tipo um bar lotado, assim. Né?
Em contraste, aqui no Brasil era pintar a rua, era não sei o quê.
Todo mundo saindo do serviço.
Nossa, assim, eu nem assisto futebol, mas quando é Copa é exceção um pouco, porque é muito divertido. Eu gosto muito do clima. Aí continua o comentário. Gema Elfnar. Não sei se pronunciei corretamente. Mas é o nome da praça da cidade antiga e cartão postal de Marrakech, uma das cidades mais famosas e visitadas da África, onde diariamente é uma gigantesca feira, hoje voltada somente para turistas, com aquela bagunça de feira típica de terceiro mundo, incluindo maus tratos de animais, tortura, que levaria os donos em cana no Brasil. O Brasil não está tão mal assim. De qualquer forma, essa praça é muito viva e impressionante com a sua magnitude. Comerciantes chamando as pessoas, muitos turistas passando, algo que trouxe sensação de segurança, e sempre ouvindo o belo som das flautas cantando as cobras. Uma experiência bastante fantástica e única. Mas aquele dia 10 seria diferente. A prefeitura tinha montado um telão no dia anterior em um dos cantos da praça. Penso que eles tinham alugado esse telão no varejo porque não acreditaram que os Marrocos iria chegar tão longe. A hora do jogo ia chegando e a praça vinha enchendo mais que o normal. O ânimo vinha crescendo, uma verdadeira festa. O jogo começou e minha esposa levou o bebê que estava cansado e eu me enfiei no meio da torcida, me aproximando do telão para ver melhor. Primeiro tempo excelente, que terminou com 1-0 para Marrocos, que jogou recuando no segundo tempo e assim venceu o jogo. Marrocos fez o inacreditável. Venceu as poderosas seleções da Península Ibérica, que inclusive tem uma dívida histórica de opressão e colonização dos marroquinos. Soft Revenge. A festa foi de penta, como se tivesse vencido a Copa do Mundo. A euforia foi contagiante e os cantos e gritos de vitória duraram por muito tempo. Tenho uma memória muito viva de uma senhora comerciante que subiu em cima de um baú e estava dançando e cantando. Acredito que eu estava na melhor fanfest daquela Copa do Mundo, no melhor momento. Foi incrível. Caraca, muito legal. E por sinal, Gal, muito, muito bem escrito a história, viu? Eu imaginei bem os detalhes aí. Mandou bem.
O melhor lugar é sempre no país... Que eles falam, né? No país da Cinderela, né? Ele vai avançando e ninguém acredita. E vai acontecendo. Porque é aquela coisa, sempre faz análise do... Os comentaristas fazem análise. Ah, Marrocos não vai passar. A Espanha não tem isso, Portugal tem aquilo. É.
Não teve um jogo recente aí que o Brasil perdeu o Paraguai?
Ah, não! O Brasil... Eu também... Eu não... Difícil eu assistir o jogo da seleção. Eu nem posso falar como é que eles estão jogando, mas se conseguir ficar de fora, pelo amor de Deus, esse time fez história, velho.
É meio tenso. Eu vejo um pessoal comentando que muita gente jovem aí nunca vi meu país ser campeão da Copa do Mundo e vai talvez ficar um bom tempo sem, né?
Pior que é muito tempo, velho. Copa do Mundo é cada 4 anos. Se ficar fora de uma Copa é 8 anos sem ver.
A última foi quando venceu? 2002?
A última foi 2000. É, eu acho que vencer não é o caso. Tipo, as eliminatórias da América do Sul, chapéu, sempre foram as mais fáceis. Porque, tipo, entrava, é, tipo, 40% dos times. Sei lá, tem 10 times, classificam 4, vai. Agora é, tipo, sei lá, 5.
Caraca.
Porque em outros lugares é muito mais difícil classificar. É bem mais natural. É. Talvez tirando pros Estados Unidos, que América do Norte e América Central, pelo amor de Deus, a diferença econômica é muito grande. É, Brasil ficar de fora é estranho.
Depressão. Depressão o negócio. Chegou num nível que, mas enfim. Continuando o comentário. A história que eu queria contar termina assim, no auge. Mas, para matar a curiosidade, Marrocos perdeu na semifinal para a França e depois perdeu o terceiro lugar para a Croácia. Mas já tinham feito história, porque ao vencer as quartas foi a melhor campanha de uma seleção africana e de uma seleção árabe em Copas do Mundo. Nesses jogos já estavam de volta em casa tendo boas lembranças da recente viagem. Ah, isso aí é vitória absurda, né? Os caras viram heróis. Um pouco sobre a viagem.
Acho que dá até pra comparar com o lugar que eu fui com a Coreia. Pelo menos não foi vergonhoso que nem em 2002, que a Coreia do Sul foi ajudada pra seguir em frente. Marrocos não foi. É. Porque a Copa era no Japão, em 2002 era Japão e Coreia. Teve um jogo, acho que... a minha memória vai me trair, mas era contra a Espanha que... Foi bem feio a arbitragem.
É. Sei, não chega a ser nível mão de Deus Maradona, mas teve, né?
É.
Um pouco sobre a viagem em si. A cidade antiga me lembrou muito a cidade antiga de Jerusalém. Lembrando que nasci e vivo em Israel. Prédios que não passam do segundo andar, feitos de grandes pedras, tijolos da cor marrom claro. Ruas feitas de calçadões na largura de um carro, que inclusive passavam por ali no meio das pessoas. Com muito comércio local, cada bairro se diferenciando no seu tipo de comércio. Bagunça boa que às vezes me lembrava do Brasil de 20 anos atrás, com crianças pilotando motos rasgando entre as pessoas. LOL. Caraca. É, mas isso aí das motinhos ainda tem hoje em dia, né?
Ah, mas pode ter, mas não, assim, não é... Não,
tem umas bike aí que tem uns motorzinhos que rasgam o negócio.
Ah, não, mas não é bagunçado, tipo, eu acho que o ponto é esse.
É, não é. Hoje em dia, tipo, você... Assim, pelo menos na região central aqui de São Paulo, não tem como você ver criança muito brincando na rua, porque, né, as ruas é tudo cheio de carro. Isso mudou bastante. Nas nossas viagens, tínhamos o costume de ir passando de cidade em cidade, mas com um bebê pequeno, acabamos ficando em um lugar só. E foi acertado. Pegamos um dia de viagem com guia para conhecer um pouco ao redor, e foi muito bom. Os marroquinos adoram crianças e futebol. Então o Iago e o fato de sermos brasileiros abriram muitos sorrisos para nós. Olha o soft power aí. Nos trataram muito bem. No geral, o árabe é muito amigo, parecido com o latino nesse sentido. Outro acerto foi a época do ano. Dezembro é inverno em Marrocos, que é quente, entre 15 e 30 graus. Lembrando que o país detém parte do deserto mais quente do planeta. Além disso, é baixa a temporada, então não estava tão cheio e a viagem em si foi muito barata. Bom, vou parar por aqui porque me alonguei muito. Espero que tenham gostado desse off-topic. O meu próximo será relacionado a videogame. Prometo, hahaha. Tchau e abraços. Não, foi da hora. Eu curti muito o storytelling aí do Gal.
sei lá, pra mim um parte 2 nem precisa ser videogame, é só bater papo aí, conversar. Tanto faz.
É, na verdade não é mesmo, né? Tipo, um off-topic, mas muito bom. Esse comentário dele deu vontade de viajar por aí também. Eu sou uma pessoa que viaja pouco.
E a sensação do Gal, às vezes a gente fica, né? De que a gente vê como o Brasil, sei lá, tem coisas que no Brasil, nossa, isso aqui não acontece mais. Mas eu acho que essa é a sensação que pelo menos que eu tive, assim, quando você vai no... Eu fui na Tailândia, tipo, o Brasil evolui em muitas coisas e a gente não percebe. Tipo, uma coisa besta, assim, tipo, sei lá, uma caminhonete com uma caçamba, um monte de gente. No Brasil não pode. É perigoso.
Acontece em partes afastadas, né, assim, mas...
É, não, sim, sim.
Você não vê tão... Não é tão...
Tipo, e lá é que se dane, sabe? Tipo...
Aquelas bikes com um monte de pessoas em cima também.
A gente não percebe, assim, pelo menos, que quanto o Brasil, tipo, ele é, assim, eu vou falar que é até uma questão cultural, depende do lugar, né? Mas que tem coisas que a gente tem e faz sentido e a gente não percebe. Bom.
Saneamento básico também, né, Jeff?
Nossa, nem fala.
O próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma vez passei algumas semanas ausentes na sessão de comentários, pois as responsabilidades da vida adulta tão puxadas. E quando me lembro de comentar, já estamos no final de semana e acabo perdendo o timing. Risos. Quanto ao parte 2, foi bem divertido. Tivemos um Conexão Verdão, depois de muito tempo. E o Jeff foi cirúrgico em seu comentário. O time não jogou bem em algumas partidas, oscilou em alguns jogos e acabou sendo eliminado nas Copas. Agora é apoiar o time e ver se conseguimos um inédito tricampeonato do Brasileirão. Não vai ser fácil, mas estamos na briga. E dessa vez, o Abel não vai poder reclamar do calendário, pois teremos menos jogos que os outros postulantes aos títulos nacionais. Ou ao título nacional.
O Jomon fica perguntando de Palmeiras pra mim, devia perguntar pro René. René sabe mais do que eu.
É, o René manja aí. Pô, o cara, a foto do cara aqui do comentário, tá vendo? A camisa do Palmeiras.
Eu assisto quando dá, quando encaixa no meu horário. Jogo às 4 horas de domingo, eu não consigo. Eu tô velho pra conseguir acordar.
Caraca, aí não, hein, Jeff. Mas é cedo ou é tarde?
É 4 da manhã aqui pra mim, né? É tipo, é jogo de domingo.
Ah, mas quanto mais velho você vai ficando, mais cedo você acorda. Aí não tem desculpa não, hein, Jeff?
Nossa senhora, para. Eu já desisti, já.
Foi legal o veredito do Jeff sobre a viagem que ele fez para a Coreia do Sul. Eu não tenho muita curiosidade sobre a cultura coreana. Só tive experiência naquelas máquinas de dança, Pump It Up. E eu não sabia que Pump It Up era coreano. Eu não sabia. Mas minha esposa é aficionada pelos doramas coreanos. Muita gente virou. Por conta disto, cheguei a ir num evento que teve em São Paulo em 2018 com ela e conhecemos alguns pratos típicos. Com relação à comida coreana, vou confessar que gostei bastante. Pena que aqui por Santos não temos mais um restaurante desse tipo. Então, quando queremos degustar dessa culinária, precisamos ir para São Paulo. O mais tradicional prato que costumamos comer é o bulgogi, que seria o yakiniku citado pelo Jeff. Já comemos em alguns restaurantes e é muito bom. E, para nossa alegria, os atendentes daqui do BR só nos explicaram como era o processo e deixaram que nós cozinhássemos a própria comida, diferente da experiência que o Jeff teve.
Se eu não me engano, o bulgogi, eu acho que, tipo, pelo menos quando você vai em alguns lugares, ele é também como se fosse um lanche. É um... Ah, eu não sei como explicar. É aquele negócio que é, tipo... Sabe kebab?
É isso aí.
Você é enrola, tipo kebab com carne, sei lá, carne meio doce enrolada, tipo.
Aham. Uhum. É, eu já experimentei umas vezes o bulgogi, né? Minha namorada, tipo, é filha de coreanos, né? E aí, então, já experimentei bastante coisa coreana. E a parte de pimenta é fogo, velho. Eu não consigo muito. Mas o que me incomoda muito é que tem muita coisa doce.
É.
A minha sogra já trouxe bastante comidinha, né? Coisinhas quando voltou, né? E às vezes você pega um negócio assim, tipo, nossa, uma bolacha parece 100% salgada. Você morde um negócio, é muito doce. E molho também, você vai comer uma carne, um negócio é doce. É, meu paladar não curte tanto isso. Mas churrasco coreano que você prepara na grelha os negócios, aí a gente tá falando a mesma língua. É muito louco. No mês de agosto, tentei ir para essa mesma feira coreana de São Paulo. Mas o evento estava abarrotado. Então acabei nem conseguindo aproveitar a feira, que possuía filas gigantes para comprar as comidinhas e para retirá-las. Sorte que eu havia falado com um certo integrante do vosso podcast, que meio que virou um guia de viagens e nos apresentou algumas lojinhas bem interessantes pelo bairro coreano aí de Sampa. Apesar de não conseguir aproveitar a feira em si, consegui aproveitar o bairro. Risos. O Bom Retiro, aqui, né, a comunidade coreana, né, em Sampa, tem bastante coisinha legal. O problema é que é a cidade, né? Tem umas comunidades lá com coisa de... Não sei se é um pedaço da Cracolândia que foi pra lá. Só sei que essa é a parte tensa, né? Não é muito seguro, dependendo de que rua você vai e horário. Mas tem realmente muita coisa da hora lá. Umas padarias muito loucas que faz uns pratos bem diferentes. Tem bastante karaokê também. Mas aí o João Monteria é muito mais propriedade pra falar, né? Quanto ao Mondros Games, tenham jogado muito pouco, tanto do lado verde, quanto do lado vermelho dos jogos. Bem, é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo comentário. René Augusto. Galera, não tem ninguém jogando aí. É só o pessoal vivendo a vida.
É que viver a vida a gente não tem escolha, né?
É, um é o outro, né? Não, mas pra eles que têm filho, né? Aí é realmente um pouco mais puxado.
Nossa, essa é a minha dúvida. Se um dia eu tivesse filho, como é que ia gravar?
Jeff, você sabe que o Conexão Nintendo ia virar quinzenal, né?
Talvez.
Ou mensal, né? Não sei. Próximo comentário do Denis Ueda. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Já que Coreia virou assunto do podcast, queria comentar sobre um jogo que tem me despertado bastante interesse, que é um jogo coreano chamado InZOI. Esse aí é aquele The Sims que vai lançar, né? Acho que os caras liberaram até o modo pra você criar seu personagem gratuito. Parece tipo uma evolução do The Sims. Pra quem não conhece, o jogo é semelhante ao The Sims, mas com bem mais customização e excelentes gráficos. Tem acompanhado desde o primeiro trailer. Recentemente, eles lançaram por tempo limitado o Criador de Zoi. É muito... Eu não consigo ler a palavra Zoi sem lembrar de olho. E como são chamados os personagens? Eles são chamados de Zoi. Muito bom. Foi disponibilizado gratuitamente, mas para minha decepção, não rodou no meu PC. No entanto, eu pude ver alguns streamers criando os personagens e parece que o que foi marketado é bem como funciona. Fiquei feliz por isso. Espero que a versão final rode no meu PC, pois estou bem animado para este jogo. Dentre muitos recursos, um recurso interessante que ele tem é você conectar a câmera do seu smartphone ao jogo e o jogo copiar suas expressões faciais no seu Zoi.
Igual colocar Game Boy Câmera.
Game Boy Câmera, eu te falo um pior, Jeff, que era você criar o seu Mi a partir da câmera do 3DS, lembra disso?
Ah, é verdade, né? Não ficava nada a ver, né, o negócio.
Não, ficava horrível. Eram os piores Mis, assim, da face da Terra. Nenhum. Nunca funcionou. Cagaram absurdamente naquilo.
Ah.
Não sei se esse é o estilo de jogo de vocês, mas eu gosto bastante de jogos assim. Fico pensando também como vai ser o próximo Animal Crossing. Eu espero que não seja tão... tão assim, The Sims da vida, sabe? Eu gosto do jeito que é Animal Crossing. Eu espero que ele não fuja tanto disso. Tipo, já próximo... achava um saco pegar carro e busão pra ir na cidade no Animal Crossing de Wii.
Eu não gosto de jogo assim.
Os jogos que sugam mais tempo, né?
Eu não tenho paciência. Mas acho que Animal Crossing a gente pode discutir depois como é que vai ser.
Aproveitando, como comentei, esse jogo tem gráficos incríveis. Uma discussão que estava ocorrendo na internet há alguns meses era sobre o custo-benefício para empresas que fazem jogos AAA, AAA, né? O que se questionava era que hoje em dia está absurdamente caro fazer jogos AAA. Isso teria causado alguns questionamentos, pois jogos como Fortnite, por exemplo, lucram bem mais do que esses jogos, mas também são monetizados de forma diferente. O fato de o Nintendo Switch ter vendido globalmente bem mais unidades do que o PS5/Xbox também diz algo. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. É isso, pessoal. Até a próxima. Jeff, eu acho que muitas... Assim, recentemente teve até a notícia de que a Microsoft está demitindo mais gente, né? Acho que foi 950 pessoas, 650, não lembro. Mas eu acho que tá tenso, né? Teve o vazamento da Sony que aquele Spider-Man lá vendeu, mas não se pagou muito bem.
Eu acho assim, tipo, sei lá, com relação a Fortnite. Fortnite é uma aberração, tipo, é fácil falar. Vamos fazer um jogo, criar um ecossistema, as pessoas vão ficar aqui e a gente vai monetizar. Bastante gente tenta, quase ninguém consegue, é só Fortnite. Nesse
você
modelo.
O Concordia que aconteceu, Jeff?
Tu sabe, você vai comparar, tipo assim, o segredo é fazer igual. Sim, é Fortnite. Sim, se você conseguir, você tá feito. Mas quantos tentaram e não conseguiram? Porque, tipo, a vida das pessoas, o tempo que elas têm é um só. Se ela tá no Fortnite, consequentemente ela não tá jogando o seu novo jogo. Vamos supor que a Nintendo desiste de fazer as coisas e vai falar assim, vamos fazer um Fortnite. Provavelmente ela vai falhar isso aí. Ou a Nintendo, a Microsoft ou a Sony, porque querendo ou não, o negócio tá consolidado. Acho que são coisas diferentes. É tipo pegar o exemplo de Fortnite como vamos moldar a indústria pra agora. Acho que é uma coisa à parte. É você pegar a exceção e falar que é regra. Né?
Sim. Agora, eu acho que ele falou. É. Não pode terminar.
É, agora com relação ao custo dos jogos. Isso aí tá ruim pra todo mundo. Tipo assim, qual que é o jogo AAA da Nintendo? É Zelda. Zelda. E o que que acontece com Zelda? Demora atraso. Pra cacete. Atraso. Isso que a Nintendo, tipo, ela não desperdiça recurso. É uma empresa pequena que faz Zelda, faz com aquele time enxuto. E atraso. Ou seja, vai custando. Pra mim, o que as pessoas têm que entender é que por que que sai Zelda? Tears of the Kingdom. É porque tem os outros jogos baratos que saem mais rápido e sustenta Zelda.
Concordo.
Não o contrário. Tipo, você fala assim, quando você chega e compra um jogo $60, você compra, sei lá, um Link's Awakening.
Luigi's Mansion HD 2.
É, o Luigi's Mansion 2 HD. Beleza, você compra. Custou. Não vale a pena. Mas a Nintendo precisa daquilo. Por que que ela precisa daquilo? Porque quando você tem um console, um videogame no mercado, você fabrica first party, você tem que ter notícia 12 meses. Então você tem que completar a porcaria do seu calendário. E Luigi's Mansion vai ser aquilo ali pra completar o calendário.
Né? É o Luigi's Mansion, é os jogos de esporte de Mario, é não sei isso. O quê.
A Nintendo, ela sofre menos. Por quê? Porque os jogos dela não são baita jogos de gráfico. Mas ela sofre, ela não consegue lançar um Mario Odyssey todo ano. Isso que... vamos supor, Mario Odyssey e Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. É o AAA da Nintendo, vai.
Jogos que... esqueceu o Metroid Prime, o 4.
Aquilo lá... Não sei.
Assim, tem custo de AAA, mas vai vender que nem um single A.
Pode ser. É. Mas a conta é muito simples, né? Do tipo... A gente não tá disposto a pagar os jogos, né? Tipo, a gente fala assim, tipo, você não tá, você tem muita gente que fala assim, você não tá disposto a pagar o quanto eles valem, tipo, o mercado ele não cresceu, o mercado de jogos, então não tem o que fazer, tem que demitir, tem que diminuir, tipo, é arriscado você fazer, tipo, porque o meio de tabela não existe mais. Antigamente a gente falava, era claramente, tinha os jogos que a gente... falava que eles não tem um orçamento tão rebuscado, mas a gente comprava. Hoje em dia não, a gente só vai no bonitão mais bonito do que tá todo mundo jogando.
É, eu acho que o marketing é uma das coisas que mais salva também hoje em dia, Jeff, sabia? Você botar os streamers pra jogar, só que é muito caro isso.
Não, tipo, mas é basicamente isso, tipo, o problema da indústria é o jogo tá caro, só que ninguém, tipo, não tem como todo mundo jogar, sei lá. Não tem como todo mundo comprar todos os jogos. Tem muito jogo no mercado.
Sim, saturado.
É saturado e o mercado não expande. O que que acontece é... Vai ter muito mais gente quebrando do que jogos sendo lançados. Até as empresas que deveriam estar lucrando... estão, sei lá, empatando.
Tipo, eu acho que tá muito relacionado também às escolhas das empresas de querer fazer muito jogo serviço... Pra jogar loteria, e que nem você falou, o Fortnite é exceção, tem umas outras coisas além de Fortnite que faz sucesso também, né? Sei lá, League of Legends teve seu tempo, né? Ainda tem uma galera assim jogando hoje em dia, outras coisinhas. Mas toda empresa parece que quer lá jogar seu jogo de serviço e ver se vinga. Só que um monte quebra a perna. Foi tipo aquele Esquadrão Suicida lá, mata a Liga da Justiça, que virou um jogo de serviço. Concorde da Sony. Enfim, gasta mal grana.
Tem mais exemplos ruins do que exemplos que funcionam, tipo... Na verdade, eles estão desesperados, eles não estão conseguindo captar recursos, estão jogando de qualquer jeito, velho.
Sim. Essa questão de gráfico aí, a Nintendo também, que o Jeff falou, tem o custo lá. Tears of the Kingdom não é barato, ainda mais pra sair um jogo tão redondinho daquele jeito, né? Mas, por exemplo, eu acho que o mercado indie consegue salvar bastante algumas coisas... Mas também a loteria. Eu acho que tem muito estúdio indie que fica fazendo... Tá saturado, é muita coisa pra jogar ao mesmo tempo. Mas quando acerta, um jogo tão simples que nem, tipo, Balatro, o cara consegue vender. Ou Vampire Survivors também, né? Aí aparece um monte de clone em seguida, porque quer também fazer igual, né? Tem espaço ainda pro mercado indie. E o gráfico não é o que determina se vai vender muito. É isso. Porque ninguém vai... não é todo mundo que vai ter uma máquina pra rodar um negócio também super top, né? Ninguém vai comprar... Não é todo mundo que vai sair comprando o PS5 Pro, por exemplo.
Eu acho que esse é um exemplo de assim... Antigamente, o mercado de games, ele era acessível. Ele era, tipo, não era barato, Mas é pra todo mundo. Mas acho que... Eu acho que o preço do PlayStation 5 Pro é tipo, cara... Não é só o preço do videogame, é você ter uma TV boa que roda aquilo.
Não, e se você quiser jogar com disco, tem que comprar um add-on, aí é mais $100, acho, não sei se era 100. Tem que comprar uma base à parte. Ele reflete, tipo, o que tá encarecendo e não sei se todo mundo vai estar disposto a pagar.
É, eu acho que esse é o preço. Vai ter um mercado de games de nicho, de gente que tem dinheiro, e assim que eles estão tentando tirar os trocados extras, porque a indústria, tipo, ela não cresce.
Tá colapsando. Mas é uma boa discussão. É um pouco triste, na verdade, né? Mas é uma boa discussão. Próximo comentário tá no episódio do Nintendo Museum Direct. E o comentário é do René Augusto. Olá, pessoal. Por mais incrível que possa parecer, eu primeiro ouvi o cast de vocês antes de ver o vídeo de apresentação no museu. Foi legal porque quando fui assistir já tinha uma noção do que iria aparecer, risos. Eu particularmente achei o museu bem interessante e certamente gostaria de visitá-lo em uma eventual viagem ao Japão. E obviamente, parte mais legal são os controles gigantes. Seja os que estão expostos no teto, ou seja aqueles que você pode jogar com dois ou mais jogadores. O mais divertido parece ser o controle gigante do Wii. Ah, o que você joga é mais divertido, né? E o do Wii parece ser o melhor mesmo.
Eu acho que esse comentário é importante pra elucidar que tem pessoas que não se importam com spoiler.
Ah, Jeff, mas pô, de museu é complicado, né?
Ah, não, sim, mas ele foi lá e ouviu antes de... O que você faria, Chapéu? Por exemplo, seu podcast favorito saiu um episódio de museu. Você não ia ver o Direct antes de ver o podcast?
Depende. É, se, por exemplo, a minha rotina é escutar o podcast no horário X, eu iria escutar independente do tema, e aí depois ia conferir o vídeo. Mas assim, eu acho que foi legal que a gente, acredito que deu uma boa explicação de como que é o museu, né, pelo menos.
Eu não, sei lá, obviamente eu não escuto os episódios que eu faço, mas eu acho que ficou bom e deu um trabalhinho fazer a pauta.
O que a gente, sem querer, às vezes acaba fazendo alguns reviews é que a gente vai falando como se, assumindo que todo mundo jogou ou já viu, né?
É.
Às vezes a gente tem que dar uma freada. Mas foi bom isso aí. Próximos comentários são do episódio Indie World e Nintendo Direct Partner Showcase de agosto. Primeiro comentário é do Gal. Oi, amigos. De novo. E acertou, tá no mesmo parte 2. Engraçado que fui logar no sistema de comentários e tem a opção por Twitter. E me alegro muito em dar um grande F para essa rede antissocial. Tchau, querida. Foi tarde. E foi tarde mesmo. Nossa, foi muito tarde. Aquele negócio lá é um antro de propaganda de jogo do Tigrinho e bots com pornografia e etc. Eu tô usando o Blue Sky e tá me lembrando aquelas redes sociais bem no comecinho mesmo, sabe? Que é tudo mato. Você segue algumas pessoas e tem quase nada pra atualizar pra ver. Aí você passa menos tempo na rede social.
Cara, deixa eu ver se eu entendi. Então, o bom do Blue Sky é que não tem gente. Aí quando tiver gente, aí vai ficar ruim.
Exatamente, como toda rede social, Jeff.
Ah, então, tô sossegado. Então é... Agora entendi o segredo da rede social. Pra quem não entende aqui, é que eu não tenho rede social, tá? É, mas... O segredo é você ir onde... Tipo, você quer numa rede social pra conectar com as pessoas, mas você tem que ir pro lugar que tem menos pessoas.
Sim, porque o lugar que tem mais pessoas é onde a empresa quer tirar mais dinheiro, e aí vai ter mais bot do que pessoa. Ah, então, tá. Tecnicamente, uma rede que tem muita gente, você tá conversando com menos gente. Aquele negócio que o pessoal fala, não lembro qual era o termo, que daqui a pouco a internet inteira vai ser robô conversando com robô, IA e etc. Continuando o comentário, essa Direct não fez o meu gosto. Ainda bem, porque estou totalmente perdido com o meu backlog. Entretanto, tenho receio de que um dos jogos que passaram pela apresentação vai inaugurar uma prática pouco saudável. A de comprar as duas mídias, o GOT Squire, que é o Pluck Squire, né, ou o Escudeiro Valente, vai sair agora em setembro e a sua mídia física é só em fevereiro. Hashtag desespero. Poucos jogos me causam FOMO, que é o Fear of Missing Out, né, medo de ficar de fora, e esse provavelmente será um deles. Pelo que foi apresentado, R$90 agora, mais €30 depois, tá barato. Espero que o jogo faça jus a todo esse hype. Vou confessar um guilty pleasure que eu tenho. Assisto todas, ou pelo menos várias reacts de Nintendo Direct do pessoal que eu sigo no YouTube. O Jomon contando sobre os gritos dele reagindo ao anúncio, Me deixaram curioso e lembrei de como eu gostava das reacts do Chapéu. Meu top 2 reacts favoritas. Podem me jogar à vontade, porque sei que tem muita gente que curte jogos como Date Everything. Então o meu fetiche é leve. Abraços, Gal. Nem fala de backlog, que eu já desisti.
E com relação a comprar duas vezes, essa é a minha opinião. Se você gosta mesmo da coisa, você tem que comprar duas, três, quantas vezes o seu bolso permitir. E sem dó.
Jeff, eu, o Paper Mario, fiz isso, pessoal. Comprei o digital e o físico quando saiu. Aí minha namorada jogou e eu joguei também ao mesmo tempo. Mas eu tô recomprando jogos físicos de tudo que eu peguei digital, Jeff, do Switch.
Então,
mas é triste. É muito triste. E isso aí do Plucky Squire sair separado, acho que o Marvel's Capcom Collection é a mesma coisa, né? Ele lançou recente e aí vai ter uma mídia física depois. Só que a mídia física do Switch é aquelas que vem um código dentro pra você baixar. Que é o pior tipo de mídia física que existe.
Uhum.
Sério, é muita sacanagem.
A mídia física que não existe.
A física que não existe. É muito lixo. É só pra você ter um case. Porque daqui, sei lá, 15 anos, você não vai poder ligar o negócio porque o servidor não vai deixar baixar mais. É isso.
A Nintendo é mais honesta, viu? Ela tem uns jogos que, tipo, ela vende a edição de colecionador sem o cartucho. É só as coisas que tem. Na loja
Qual
da Nintendo.
Fez isso.
Acho que. Tem alguns jogos, entra, tipo, às vezes tem uma edição de colecionador, aí você quer comprar digital. Você compra digital, aí você só paga, tipo, os itens da edição de colecionador. Tipo.
Sei.
Vem bem explícito, não tem o jogo nesse pacote.
Eu acho meio sacanagem. Sei lá. Eu sou o tipo de pessoa que tinha que ver jogo físico.
Não, tem. Tipo, a versão completa, sei lá, tá 10 mil ienes. Só que por 4 mil você consegue comprar sem o jogo.
Ah, entendi. Tá. Não, aí é legal. Aí você dá a opção pra quem gosta de pagar um pouco menos pra ter as coisas lá. Legal. E React de Nintendo Direct, eu gosto de ver algumas também. E obrigado, Gal. Eu acho que eu ficava um pouco empolgado, mas é porque eu fico também. Eu dou uns gritinhos e umas coisas nas Direct. E não sei. Não sei se futuramente eu volto a fazer uns vídeos aí. Tá uma incógnita isso aí. Próximo comentário é do Rodno Viney Orellana. Bom dia, amigos. Como vai a vida? Olha eu aqui de novo. Bem, tô retornando depois de sobreviver ao pequeno Erdrick. Todas essas semanas a minha vida se resume a dormir pouco e cuidar do garoto. Pelo menos a Lucina tá me ajudando um pouco com o sermão.
A Lucina deve ser puxada. Anos tem?
A Lucina? Ela deve ter o quê? Uns...
Três.
Quatro?
Três, quatro,
eu chutaria por aí, Bem, deixamos as fraldas e mamadeiras de lado, falemos da Double Direct, que pra mim foi muito fraca, mas que teve algumas coisas interessantes, como o remake do Trials in the Sky me surpreendeu e fiquei pensando como será que o Jomon reagiu no momento do anúncio. E embora tenha gostado da versão pra PSP, dou graças aos céus porque agora as batalhas são muito mais dinâmicas. Este vou jogar com certeza. Depois me surpreendeu o anúncio do novo Atelier, e gostei muito da heroína. Gosto muito de garotas morenas de cabelo curto, kkkk. Porém, o que mais me chamou a atenção é que o jogo vai sair em espanhol, o que é inédito na franquia. Pegarei no futuro. E finalmente achei uma boa anúncio do Yakuza Kiwami. Joguei muito no PS5, porém o joguinho é longo. Se quer aproveitar tudo o que ele pode oferecer, e pelo precinho a camarada, vou pegar Day One. Aproveitando que a série Yakuza é... A série do Kazuma Kiryu vai estrear na Amazon. Que bela estratégia de marketing, hein, SEGA? Eu tinha esquecido do anúncio aí da série, né, do Yakuza.
Se acontecer que nem Fallout, que deu bom e as vendas cresceram, é bom. E a gente, se eu não me engano, faz muito tempo a gente comentou um negócio de Yakuza. Acho que era o criador falando que não ia ter jogo em consoles Nintendo porque era uma série adulta.
O João me explicou porque ele tava mordido, que acho que no Wii U não vendeu muito, não deu certo, um que lançou lá. Mas assim, o cara tava totalmente mordidaço com a Nintendo, e aí agora acabou, né? Mas ó, Jeff, ponto importante. Atelier aqui ao vivo, temos a prova que a garota da capa faz vender o jogo. Então as coxas do Atelier Aiza lá, vendem.
Fica a dica aí, Nintendo. Faz a Zelda ser morena e de cabelo curto aí.
Morena ainda não tá, mas foi cabelo curto já, né? E eu acho que o Xenoblade 2 vendeu por causa também um pouco, né? De alguns personagens.
É gosto, velho. Gosto cada um, sei lá.
Claro, eu gosto do Xenoblade 2. Não posso falar nada, eu não posso.
Não, o visual chama atenção. Pra qualquer motivo ou outro, tipo.
Continuando o comentário. Agora, amigos, um checkpoint fugaz, já que o bebê não me deixou dormir ontem e tô morrendo de sono. Primeiro, e em preparação para o Dragon Quest 3 HD, comecei a jogar o único jogo da linha principal da franquia que não tinha zerado, o Dragon Quest 7. E que jogo sensacional que eu tava perdendo. Dropei ele na época do PS1, porque não entendi inglês direito, mas posso dizer que a versão 3DS está impecável. 5 de 5. E espero terminar a tempo, pois esse jogo é monstruosamente longo. Esses são os problemas de RPG, né? Pra finalizar, vamos falar de Bloodborne. Os jogos da From Software nunca me chamaram a atenção. Suas mecânicas de esquiva e ataque me pareceram muito repetitivas. Joguei a versão remasterizada do Dark Souls para o Switch e não me convenceu. Depois joguei o remake de Demon's Souls e o tédio me invadiu depois de 2 horas.
Caraca, porém... Durou bastante, eu durei 30 minutos.
Ah, o pior é eu com Elden Ring lá, que eu tava jogando com um mod pra jogar multiplayer, né, com a minha namorada e um amigo, e eu dropei de novo o jogo, preciso terminar. Perto do final, sempre, eu dropei no mesmo quase lugar, fiquei triste.
Cara, você jogou sozinho, foi até um ponto X, aí depois jogou...
É, tipo, quando lançou no ano, eu joguei sozinho, porque o jogo é sozinho, né?
Uhum.
Joguei, tipo, até uma parte lá perto do final mesmo. Depois faltava, tipo, 6, 7 horas pra terminar, talvez. Aí, recentemente lançou o DLC, eu recomprei esse jogo no Steam, né?
Uhum.
A gente baixou um mod pra jogar multiplayer sempre junto, né? Que, por sinal, é muito divertido, já.
Esse mod é legal?
É mod, não é...
Ah, tá.
Tipo, tem que ir num site lá X, que alguém desenvolveu um mod, aí você instala por fora.
Você tem que instalar por fora, tá.
Sim, você tem que jogar fora do servidor oficial, senão você é banido, né? Mas é extremamente divertido jogar com mais gente. Mas aí acabei dropando no mesmo lugar. Aí eu volto uma hora, vamos ver. Porém, ao dar uma chance a Bloodborne, senti que tinha algo especial ali, diferente dos jogos que já mencionei. Sinto que ele tem... que ele te recompensa por atacar, atacar, atacar. Tanto assim que um counter bem dado você pode recuperar a energia perdida. É um jogo difícil? Sim, mas não é um jogo injusto. Morri inúmeras vezes, mas peguei o jeito e agora é só diversão 5/5 a nota. E tomara que tenhamos Elden Ring no seguinte suitão no lançamento. Só isso, amigos. Se cuidem muito e continuem trazendo para nós seu maravilhoso programa. Atenciosamente, Rodney, procurando roupinhas de Yarnan pro bebê. Eu não sei pronunciar direito esses nomes.
Eu também... É, deve ser... Acho que essa pergunta é válida. Você acha que vale o esforço?
Do quê?
Você trazer Elden Ring pro sucessor do Switch?
Com certeza. Com certeza, Jack. Eu acho que muita gente que fica só no Switch e já teve esse gostinho, talvez, no Dark Souls Remastered, né? Porque assim, o Rodney testou e não gostou, né? Mas muita gente gosta. Eu não sou muito fã, já tentei vários Souls. Bloodborne, inclusive, já tentei, né? E é um jogo que fez o... Quase tacar meu chinelo na TV. O bom que na hora eu taquei na parede. Mas assim, eu vi meu irmão terminar infinitas vezes, ele platinou, então o jogo ficou cravado na minha cabeça. Mas é bom sair, Jeff, é bom.
Não, rodar não. Eu digo assim, a minha pergunta é em relação a... Será que a empresa vale a pena? Porque assim, ó, vamos pensar, tipo... Acho que como o sucesso de marketing é meio que instantâneo, velho.
Sim,
vai ser, eu concordo. Vai ser tipo o... Sei lá, vai ser o... O que o Breath of the Wild foi pra... Sei lá. Tipo, no sentido vai. De das pessoas, tipo, comprarem o console e comprar o jogo do lado, tipo. É. Em seguida.
Eu acho que pode fazer vender Switch, sim. É que assim, tem uma galera que usa... O Steam Deck é bem menor, o público, claro. Mas tem uma galera que já joga ali, né?
Ah, não. Sei.
Próximo comentário é do Rogério Matos. Olá, senhores. Espero que todos não estejam mal. Já que toda vez que desejo que estejam bem, vem a piada de que tá todo mundo cansado.
Eu tô muito bem, né? Então deu certo.
Deu certo porque eu tô melhor da gripe. Assim, eu tô dando umas paradas nos comentários aqui. O Jeff tá vendo, eu colocando um soro no nariz aqui porque tá um pouquinho zoado nesse sentido, mas tô bem melhor. Enfim, na Nintendo Direct, meio que foi unanimidade... Que essa Direct foi a pior de todas. Parece até que está proibido gostar. Eu, pessoalmente, não achei uma grande direct anterior que falou sobre Zelda Echoes e Mario Luigi colocou a barra muito pra cima. Mas teve coisas que me alegraram e a vibe de Nintendo Direct ainda me deixa empolgado. Acho que é o que a gente comentou, né? Essa Direct aí, ela... Pra quem só joga coisa principal, não acaba passando despercebido, né?
Ah, não, mas era a Partner Direct, ainda lançou dois, é... Pô, os caras mesmo sabiam o que eles estavam fazendo.
Aham.
Pra jogar um em cima do outro.
Não, mas teve coisa boa, assim. Acho que falar que foi a pior de todas é loucura. É muito insano quem fala isso.
É, provavelmente não. Mas tem que dar uma pesquisada e também aquela coisa, né? Depende do critério que é pior ou melhor. Porque tem gente que fala, é pior porque eu não gostei de nada. Mas aí diz mais sobre o seu gosto do que a Direct em si.
Sim. Comprei o Pizza Tower no dia da Direct. Achei o jogo muito legal e bem feito. Mas provavelmente não vou zerar. Porque a velocidade do jogo é muito pra meu gosto. Parece um jogo feito pra criança hiperativa. É muito mais rápido que qualquer jogo do Sonic. Eu não consigo acompanhar. E yeah, é, Pizza Tower é um jogo... Parece ser cheirou cocaína lá. É muito rápido mesmo. Eu achei a Indie World mais legal do que a Nintendo Direct. O jogo Morcells, que você controla um boneco estranho naquela estética de TV antiga, muito legal. O jogo Neva, eu estava desanimado porque também joguei Gris e não tinha gostado. Mas nesse novo parece que eles conseguiram melhorar a gameplay. Pelo menos tem combate e parece um tanto mais rápido. A atualização do Balatro é interessante. Jogo que fazia lembrar Undertale parece legal. O Moff Qubit. Que eu errei, eu falei Qubic no cast. E aliás, ele é um jogo brasileiro. Nossa, eu não sabia. Bacana isso. E a atualização do Balatro é só estética, né? É, vamos ver se... Eu acho que tá pra janeiro. E ele tá fazendo mais alguns anúncios aos poucos. Vamos ver se ele atualiza com mais Jokers mesmo, né? Porque aí, se mudar o gameplay, é mais interessante.
É só skin aquilo ali?
É só skin. É só skin de carta.
Nossa, que chato.
Assim, é de graça e é uma coisa diferente. Mas é, não é muito animador. Ele precisa fazer uma expansão mais pra frente com mais cartas mesmo, que muda o jogo. Aí vai ser mais legal.
Ah, não, joguei esse negócio até agora. Um dia eu pego.
Já a Direct Partners, confesso que já teve melhores. Posso citar a Partners que anunciaram os jogos de Persona vindo para a Switch. Meus destaques foram os RPGs Trails, que sempre tive vontade de jogar, e agora acho que vou tentar começar por ele. As coleções da Capcom e de Castlevania foram legais. Acho que no futuro, quando tiver promoção, vou pegar. Sobre Yakuza, eu estava desejando eles para o Switch. Sempre me recusei a pegar no PlayStation, justamente porque jogar no portátil ainda faz muita diferença para mim. Eu não tenho mais saco de ficar preso a uma TV ou PC. Aliás, ultimamente vocês estão falando que preferem pegar na Steam do que no Switch. Vocês já estão cansados do Switch? Ou é só pela performance? Acho que isso aí é comigo com o Jomon mais, né?
Eu não sei, eu não tenho Steam. Eu não jogo no computador.
É que assim, no meu caso, é muito mais performance, né? E, sei lá, tem jogos que não tem crossplay também, né? Tipo, Marvel vs. Capcom, eu não peguei o Collection. Mas se eu for pegar, eu pego na Steam. Porque pra não ter crossplay, o público do PC vai ser muito maior, né? Mas ó, outro exemplo. Eu não jogo quase portátil no meu Switch, por sinal meu Switch tá quebrado basicamente, que a bateria dele fica 0%, 10% quando eu pego no modo portátil. Eu tô aí pra pegar um Switch OLED na virada pro Switch quando vier o próximo. Eu sou muito burro, mas tudo bem. O Plucky Squire que vai lançar, ele vai ser cravado a 30 FPS no Switch, enquanto que no PC vai, né, rodar melhor. Essas performances fazem diferença pra mim. E eu já tive jogo no Switch que eu comprei e não joguei quase porque me incomoda mesmo. Um deles é, por exemplo, o Neo The World Ends With You, né? O loading dele é muito maior e... Enfim. Mas no futuro eu vou pegar no PC esse jogo. E aí eu consigo curtir um pouco mais. E aí como eu jogo portátil, né? Prefiro pegar na plataforma. E na Steam também tem muita promoção que eu pego as coisas mais baratas. Não que tenha jogo indie barato no Switch. O Plex Squire acho que vai sair tipo R$80.
O preço é o mesmo, você pega onde roda melhor, né?
Mas é, muito... sim.
Eu, tipo, a gente faz podcast de Nintendo, mas a gente... Se bem que isso é uma coisa que dá muita discussão, né? O povo adora, velho. Ah, como tá rodando no Switch, né?
É, esse é um ponto que às vezes a gente peca em falar aqui. Você pega, né, Jeff, as coisas no Switch, né? Mas, por exemplo, o Jomon tá aqui, mas uma coisa que lançou é o Monster Hunter... Não, Monster Hunter não. O Dragon Quest lá, Monsters 2, era isso o nome? Eu não lembro. É o que você joga com o vilão lá do Dragon Quest 4, não sei. Posso estar errando aqui as coisas. Ele não pegou no Switch porque ele pegou o Treasures lá, o Dragon Quest, e rodou horrível. Ou foi Monster Hunter Stories. Não lembro. O ponto seguinte, se você sabe que você vai se frustrar com a performance no Switch, nem arrisca. Porque senão vai ter que comprar duas vezes o negócio.
Não, eu acho, acho que quando sair... Se eu tivesse interesse de cobrir e acusar, eu ia pegar, assinar o Game Pass e dane-se o Switch, velho.
É, então. É. Se a performance é muito feia, a gente vai ficar sabendo pelos jornais e de games, etc. Porque, tipo, casos que não Mortal Kombat 1, que é tão tenso, vira meme e todo mundo publica, né?
É aquela coisa, né? A gente deveria pegar no Switch, mas, pelo amor de Deus, né? Aqui é esporte, né? Então a gente pega.
Então,
tem condição pra pegar num lugar melhor, a gente pega num lugar melhor.
Sim, é porque a gente não recebe chave do jogo, né? Se a gente recebesse, com certeza ia cobrir no Switch. Continuando o comentário. Queria deixar dois jogos que muita gente desdenhou, mas quando mostrei pra minha esposa, ela me fez prometer comprar. Um foi o My Sims. Ela amou o visual e amou que é um The Sims parecido com Animal Crossing. Ela sempre ficava chateada que não tinha no Switch um The Sims. Já a outra foi o jogo do Atelier. Ela ama muito esses jogos e na hora que ela viu o visual da menina nova, ela falou... Você vai comprar isso pra mim, né? Ah, então é. A menina do ateliê consegue agradar todos os públicos.
E falando em The Sims, eu tenho um jogo no meu PC comprado, Chapéu.
É The Sims?
The Sims que minha esposa pediu pra comprar, jogou 2 horas e largou.
Nossa, The Sims eu joguei só os primeirão lá no PC branco do meu avô. Aquele quadrado lá.
Pô, já gostei desse tipo de jogo. Mas, não sei, mandar as pessoas trabalhar é divertido.
É, ver o cara assaltando sua casa não é, né? Botando a TV de plasma dentro da sacolinha lá e fugindo. E o My Sims é... Eu não joguei, mas eu já vi uns vídeos antigos de uns youtubers lá que... O jogo é meio estranho.
É isso aí, é a mesma coisa, só que... Só o gráfico diferente ou... Não tem nada a ver.
Eu lembro que não é. Eu lembro que é um esqueminha meio diferente. Eu confesso que eu preciso revisitar mais vídeos pra lembrar direito, mas... Não sei se é um bom jogo, não sei.
É aquela coisa, o povo pode desdenhar, ele pode não gostar, mas que tem... O cara falar que não tem público é um absurdo, velho. É ignorante,
não, tem, sim. Quase tudo que é anunciado ali tem. Enfim, na minha opinião, não foi ruim, porque teve jogos que eu gosto, e eu não sou o cara que joga só o AAA. Tanto que a conferência da Microsoft e PlayStation eu nem gosto de ver, porque sempre é, olha esses gráficos, olha essa sombra e luz, olha esses FPS. Mas a alma dos jogos não casa com o meu gosto. Já a Direct sempre tem jogo que eu gosto. Então, pra mim foi legal. Mas, então, que não é o gosto padrão, né? Assim, eu gosto assim, de umas coisas da PlayStation, Microsoft, porque... Atrás daquele gráfico, não sei o que, tem uma parte interessante sim, mas eu confesso que quem não é fã de FPS fica muito por fora dessas empresas, porque muitos jogos anunciados é tipo FPS com magia, tirinho e acabou.
É que eu acho que o problema da conferência da Microsoft, da Sony, pelo menos, é a sensação que você não consegue diferenciar uma coisa da outra.
Da Microsoft também. Tem vários jogos que aparece que você fala que isso. Outro jogo medieval
de tiro. Você parece que, tipo, emenda trailer atrás de trailer, você pensa que é a mesma coisa.
Sim.
Mas com relação ao gosto, aí não tem o que fazer. Cada um gosta de jogar o que quer. Tipo, tem gente que gosta de gráfico mais realista, tem gente que gosta mais arte, não sei. Isso aí é...
Uhum. Não, eu agradeço que o mercado seja assim, né? Você pode ter a opção de escolha.
Porque mas, o contrário, assim, quem gosta de gráfico realista... Olha a Direct e fala, não tem nada?
É, não, quem joga só, por exemplo, sei lá, joga FIFA e ou só o Battlefield, não sei o quê, vai olhar e falar, nossa, que lixo é esse, cara?
É.
Isso aí é. Aí é uma pessoa que tá presa lá nos negócios mais, né? Mas assim, a conferência da Sony teve lá o Astrobot, que o meu atrasou pra chegar, não chegou ainda, mas eu tô muito afim de jogar aquilo. E aquele parece muito bom. Por último, queria deixar a pergunta. Essa Direct foi adiantada pra agosto. Porque teremos anúncio do Switch 2 em setembro? É uma pergunta que ele tá fazendo. Por que teremos anúncio do Switch 2 em setembro ou começo de outubro? Tipo, ela poderia ter feito uma Direct normal em setembro, mostrando os trailers de Zelda, Mario Luigi, Metroid Prime 4, e talvez os jogos de fevereiro e março. Porém, ela optou a fazer uma partner e lançar os trailers desses jogos soltos no YouTube. Isso é no mínimo estranho. O que acham? É isso, pessoal. Esse foi a última Direct exclusiva do Switch. Forte abraço. Será, Jeff, que é a última Direct exclusiva do Switch mesmo?
Acho que... Assim, exclusiva...
Eu ainda acho que vai sair lançamento simultâneo nos dois consoles, então não é exclusivo... Ah, não. Aí não vai ser exclusiva, vai ser também do próximo.
É, eu acho que assim, pode ser no sentido de os próximos jogos vai vir, sei lá, pros sucessor e pro Switch, assim, nos dois consoles. Mas em relação a anúncio, a gente não tem nada de anúncio. A única coisa que a gente ainda tem é a fala do presidente que até março vai ser divulgado o sucessor do Switch. Eu acho que qualquer especulação... Assim, você pode pegar o retrospecto foi do Switch, do próprio Switch. Foi aquele comercial em outubro, né? Outubro, novembro? Agora eu esqueci. E o evento em janeiro.
Em janeiro.
O evento foi em janeiro. O videogame ele foi mostrado depois do... Acho que... Agora eu tinha que pesquisar. Mas resumindo, o que eu quero falar é... Tem chão pra eles anunciarem o sucessor.
Então... Eu tô vendo que foi outubro de 2016, aquele primeiro review do console.
Foi outubro de 2016?
Isso aí.
A data foi mais ou menos...
20 de outubro.
É, 20 de outubro. Foi tipo... É. Então, dá pra você imaginar nessa mesma margem, assim. Mas a questão é, eles não precisam anunciar nada até novembro.
Que é quando sai o Mario Luigi.
Porque, sei lá... Você imagina que eles têm um jogo em fevereiro e um jogo em março? Eles não precisam anunciar nada, porque tem jogos até janeiro.
Não, dezembro não tem jogo, né?
Não, dezembro não tem jogo, mas a minha suposição é que dezembro não vai ter jogo.
Ah, tá. Aí janeiro tem o Donkey Kong lá.
Janeiro tem o Donkey Kong. Então, eu acho que, pra mim, quanto mais eles retardarem o anúncio do sucessor do Switch, pra mim, mais faz sentido. Porque você não precisa colocar o holofote. E assim, você tem que entender o seguinte, né? O anúncio em outubro do Switch é porque o Wii U tava morto.
Eles precisavam de algo pra reviver, né? A atenção a eles.
Isso. Agora, se você... Agora faz a pergunta. Você é o cara da Nintendo. Eu jogo o anúncio do sucessor do Switch pra fevereiro. Pra março. Por quê? Porque, cara... Tem um console aqui que tá vendendo, não faz sentido eu mudar a atenção das pessoas. Tá anunciando um monte de bundle aí, por quê? Você acha que eu vou querer estragar o bundle do Switch OLED com Super Mario Bros. Wonder?
É verdade, né? Que foi anunciado recentemente. Se você mostrar o trailer. É. Se você anunciar o próximo console, você vai literalmente matar a boa parte das vendas, isso aí.
Tipo assim, eu não quis. Obviamente. Na verdade, eu quis, mas eu não xinguei as pessoas, mas. Quem fala que o anúncio do Switch vai sair agora, eu posso estar errado. Mas é que não faz sentido nenhum.
Jeff, você sabe, né? Que até março ano que vem, toda semana vai ser rumor de anúncio.
Tipo,
é o momento que o pessoal tá com fogo no rabo pra não falar, pra ficar prevendo as coisas.
Não, então, tipo assim, eu posso... Quem falar desse assunto, assim, na verdade é mais pra pegar clique do que qualquer coisa.
Obviamente.
Porque, assim, você não consegue estruturar de uma forma, de, tipo assim, faz sentido isso. Pô, é premissa básica, o que a Nintendo faz? Ela ganha dinheiro?
E assim, tá caindo as vendas, mas ainda tá vendendo.
Tá caindo as vendas, mas foi o que eu falei. O último relatório, eles estão vendendo a mesma coisa que vendia em 2018. Seria como eu chegasse a falar em 2018 e falasse assim, então a Nintendo vai lançar o sucessor.
Caraca.
Porque as vendas são o mesmo. Tipo, o dinheiro que tá entrando, entre aspas, obviamente tem que corrigir, inflação corrige, não sei o que. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que esse ano a gente vai ter um ano super tranquilo em relação a anúncio, né? Mais tardar, eles lançam alguma coisa em dezembro. Tipo, isso é eu supondo que eu sou a Nintendo e eu faço o calendário dos anúncios, tá? Não é nenhuma informação privilegiada. Mas eu falo, deixa esses jogos aí brilhar, deixa o Switch vender, vende todos os bundles de Switch. Se quiser, coloca até... Eu nem sei se vocês vão fazer isso, tipo, aquela promoção da Black Friday, se vai ser só a porcaria do Mario Kart 3 meses.
Tipo, depois faz Mario Kart. Mario Kart é padrão ali.
É, faz aquela edição... Nintendo, ajuda a gente aí, faz aquela edição, pelo menos o bundle do Mario Kart com o pacote completo, com todas as pistas lá.
Sei. Ou um bundle com Smash, com os DLC tudo junto, pensou?
É, sei lá, Nintendo, me ajuda, ajuda a te ajudar, né? Que a gente tá cansado.
Não tinha um bundle que você podia escolher um de três jogos também? Eu esqueci.
Tinha. Era três jogos do Mario, não era? Alguma coisa assim.
Era tipo isso. Mario Odyssey, Mario Kart ou... Não lembro.
New Super Mario Bros. Tênis. Acho que New Super Mario Bros. U Deluxe, alguma coisa assim.
Ah, New Super Mario Bros. U Deluxe, sim, é. Faz uma coisa dessa, né?
Sim. É. A gente... De novo, a gente tá em setembro, eu posso estar muito errado, né? Mas, você, assim, deixa o Switch continuar vendendo. A gente tá esperando, a verdade é, a gente produz, as pessoas produzem conteúdo do sucessor do Switch porque as pessoas estão querendo notícias do sucessor do Switch.
É, não vamos negar também, né, Jeff? Qualquer coisa que sai é um pouquinho empolgante, né? Você vê uma coisa Switch 2, já dá um pulinho assim, no tipo, opa, ah, não, é rumor, tá, tchau.
É, então, tipo assim, nossa, eu vi um vídeo agora, antes da gente gravar, muito ruim, Chapéu, muito ruim, Chapéu. Chamando, falando, ah, não sei o que, e eu assisti ele inteiro, mas porque tava tão ruim, eu continuei assistindo.
Você deu, já ouviu, o cara já ganhou dele, já.
Mas aí eu fiz questão de dar o dislike lá no...
Não, mas Jeff, se você dá dislike, aí também é um tipo de atenção que você tá dando. Você tem que...
Pode ser, mas...
Você não pode dar nem like e dislike, porque aí o YouTube vai olhar e falar, não, essa pessoa nem se deu o trabalho, entendeu, de clicar.
Ah, então. Mas, sei lá, tipo, eu ainda acho que a situação, tipo, já aconteceu no passado, revelação em outubro, mas é 2025.
Vamos ver. Vamos lembrar desse episódio aqui pra ver se realmente foi em fevereiro. Caraca, Jeff, você é certeiro demais, nossa. Agora a gente vai pros últimos comentários aqui do episódio Impressões de Emil, da Smiling Man, e compras de 2024. O primeiro comentário dele que eu vou ler é do Gal. Terceiro comentário nesse parte 2. Já posso pedir música no próximo episódio. Caraca, eu não lembro se em algum parte 2 a gente chegou a ler três comentários de alguém. Talvez.
Ah, com certeza já.
Já atrasamos ano passado, já, né?
Eu não sei. Ou alguém lançou dois, três comentários.
Não, dois eu sei que sim. Agora três é mais raro. Vocês dão muito crédito aos seus ouvintes. Aqui está a minha dose de responsabilidade. Dropei Paper Mario. Tenho que, tá arriscado, quero voltar. Não toquei no Luigi 2, Luigi's Mansion 2. Comprei Cereza porque estava muito barato, 20 euros. Ainda estou entretido com o Steam World Heist 2. Vou enfiar o The God Squire na frente e já garanti pacote de 3 jogos na promoção. Zelda, Ecos de Sabedoria, Mario Luigi e edição Deluxe de Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed, que sai em outubro. Então, não ter que comprar jogo... Espero não ter que comprar jogo novo até 2027. Me iludindo. Estamos no mesmo barco, na mesma tempestade. Assustei a mim mesmo escrevendo essa lista. Abraço, Gal. Nossa, eu escutei esse episódio, Jeff. E assim, eu tô bem parecido agora em setembro, né? Eu comprei a coletânea do Castlevania. Comprei o Astro Bot. Eu vou comprar o Plucky Squire. Vou comprar o Zelda. E aí tem a DLC do Street Fighter 6 com o Terry.
Falando em Astro Bot, eu falei que tava esgotado na Amazon. Realmente tava esgotado na Amazon, mas saiu... As vendas lá da Famitsu de jogos. Meu, a Sony não colocou o Astro Bot na prateleira. É muito pouco, velho.
Ah, velho. Erraram. Porque o jogo todo... Eu só vi elogios. Eu evitei ver muita coisa porque eu quero jogar, né? Mas eu só... Do que eu vi era elogio.
Tipo, a Sony já desistiu da terra natal deles, né? Já.
Aham. Próximo comentário do Roger Nevino Orellana. Olá, amigos. Comentário rápido dessa vez. Nos meus planos, pretendo apenas comprar o Dragon Quest para tirar uma foto do jogo com o meu pequeno kkkk. Vou deixar de lado os últimos lançamentos para o Switch, até mesmo o novo Zelda, porque, francamente, não dá mais tempo para jogar tanto jogo novo. Mas querem saber o que eu não vou comprar? O PS5 Pro. Acabei de ver seu anúncio e, amigos, um console um pouco mais potente, sem leitor de disco... por $700, sem chance. Eu sei que vocês não usam mais o Twitter/X, mas o anúncio atingiu os fãs ali com uma bomba. Nunca vi o pessoal tão unido contra a Sony como nesta ocasião. Ah, eu já vi. Na época que a Sony vazou sem querer os dados de cartão de crédito da PSN, eu já vi todo mundo unido xingando a Sony, sim, já é pior. Muitos compararam este momento ao anúncio do PS3 na E3. Talvez vocês fossem muito jovens naquela época, mas o hate tá realmente muito parecido. Até a próxima, amigos. Oi?
É que naquela época na internet não tinha tanto hate, né?
Não, acho que, assim, eu não participava, mas acho que se entrar em fórum antigo, com certeza tem gente xingando. Aquele lá de $600 foi horrível. O começo do PS3 foi, nossa, foi um desgosto. E eu cheguei a ter o PS3 Fat lá, é que deu a luz amarela nele, infelizmente. Até a próxima, amigões, e traga-nos mais episódios das aventuras do Jeff pela Ásia. São muito interessantes. Tenho muita inveja dele, kkkkk.
É que o Rodney, ele mora na Bolívia, né? Se ele morasse na Colômbia, eu ia ter inveja dele.
Por quê?
Eu vai ter um show do Linkin Park em Bogotá.
Ah!
Eu quase comprei um... Eu quase fui atrás do ingresso do Linkin Park pra assistir em Seul, na Coreia do Sul. Só que não caiu na minha folga, então eu desencanei. Ia perder muito dinheiro.
Por sinal, Jeff, vamos fazer... Eu sei que tá longo o episódio. Falta um comentário pra ler aqui. Mas eu quero abrir só um espacinho pra te perguntar. O que você achou da música lá do Linkin Park, do Retorno, né? Eu escutei e achei... Achei
nossa,
bolinha,
assim. Tipo, ver ela cantando as músicas antigas dói o coração, porque... Mas isso ia acontecer com qualquer um. Tipo,
sim.
Só que acho que tem um ponto ali, tipo... por exemplo, quando ela vai cantar as partes gritadas, quando ela grita Summer I Belong, ela sofre. Ela fica parecendo um pato que nem minha esposa fala. Ela canta Summer I Belong, sabe? Forçando.
Uh-huh.
Quando você escuta o Chester cantando ao vivo, a voz dele é tão potente que ele canta tipo como se não fosse nada. Tipo, ele canta Summer I Belong e tipo, aquele grito, né?
Tipo, uma conversa casual pro cara.
Isso,
falando, fazendo esse
isso.
Grito.
Mas tipo, aí não tem jeito, né? Tipo, aí existem pessoas que cantam assim, mas é difícil, né? É, tipo, você não vai colocar qualquer um que você não conhece só porque tem talento
só
musical.
Canta assim. É. Às vezes a pessoa não tem o carisma, a pessoa não é estável, né? Deve ser um vida louca e sei lá.
Tipo assim, tem aqueles comentários. Ah, colocou ela porque ela é amiga do Mike. Pô, velho, você vai passar a porcaria de uma turnê. Você não quer um cara gente boa do teu lado do que um cara que você não suporta, mas ele canta muito bem. É óbvio que você vai escolher seu amigo. Não faz sentido dividir um tour com uma pessoa que você não gosta. Por mais que...
Concordo.
Por mais que tecnicamente ele patine um pouco. Mas a nova música, eu gostei demais. Eu gostei demais.
Eu achei gostosinha. Assim, eu não sou o maior fã do mundo do Linkin Park, mas eu achei que foi boa.
E eles fazem aquele dueto que eu sempre gosto. De, tipo, é um falando em cima do outro. Que eu acho que é essa parte mais legal de ter dois vocalistas.
É. Sim, tipo, isso eu achei muito louco. Eu gostei do clipe também, né? Do pessoal até transportando lá pro bar.
Ela chega, tipo, ela gritando lá, The Emptiness Machine. Aí o Mike... cantando em cima, né? I only wanna to be part of something. Aí ela, the emptiness machine. Tipo, eu acho muito legal. E assim, evidencia, tipo... Pra mim, o Mike é o cara regular que canta bem, velho. Tipo, ele canta bem, mas a voz dele é, sei lá, é ok.
Tem um limite ali.
É o limite da voz dele. Mas aí quando você coloca um cantor que, tipo, canta melhor, é tipo, dá aquele salto. Tanto que ele começa e depois ela entra, né?
Ele era o que tava pintando lá, né?
Entre aspas, eles cantam a mesma versão, mas você vê que são duas pessoas diferentes e fica... Assim, fica legal os dois, tipo, né? Mas quando ela grita, dá aquele up, né? Mas eu...
E quando é que você vai decorar essa música aí, Jeff, pra cantar nos karaokê?
Ah, não, já decorei, já.
Eu já decorei.
Aliás, eu fiz um pecado aqui, comprei uma outra caixa da JBL.
Muito bom.
Eu tenho duas party box pequenas pra fazer som estéreo. Aí, tipo, obviamente, no karaokê eu vou chegar lá, não vai ter a música.
Ter a versão no YouTube, né?
Mas eu vou levar minhas duas caixinhas que eu comprei, jogo, sei lá, no Apple Music da vida, tiro o som e vou me divertir. Vou fazer isso, inclusive, do meu aniversário, dia 19 agora. É, aí eu estou treinando. É, eu vou vazar aqui a informação do show. Vou pegar emprestado uma peruca da minha esposa. Aí eu canto a primeira parte. Quando for a voz dela, eu jogo o boné de fora e coloco uma peruca.
Acredito, Jeff.
Muito bom. Tem que fazer a apresentação, né?
Muito bom.
É.
Por sinal, só não fugindo do sistema de karaokê, recentemente eu fiz um rolê aqui em casa com o pessoal e aí eu assinei aquele Joy Sound, né, no Switch. Aí comprei até um microfone. É muito divertido. É muito legal.
O Shumon, ele tava preocupado com um delay. Não dá delay no coisa?
Não, então, eu... Pelo menos eu botei uma caixa de som que conectou P2, P2, né, no, na saída de microfone do Switch lá, sabe? De fone de ouvido.
Aham.
E aí não teve delay. Na verdade, teve delay muito depois, porque o jogo ficou ligado horas e horas e horas. E eu não sei se isso influenciou alguma coisa, sabe?
Na verdade, você tem que colocar a configuração pra carregar o som antes de...
Eu fiz tudo certinho lá. Coloquei o clipe da música, qualidade baixa. Pus pra carregar ela inteira antes de começar a música. Só que o problema é que depois de, tipo, sei lá, 7 horas ligado o jogo, começou a ter delay, sabe? Eu acho que algum problema de, tipo... Ah, no meio da sessão dá uma resetada no jogo. Não sei se tinha muita música na fila do app, o negócio tava ficando lotado.
Aham. Uhum.
Mas enfim, Joy Sound é legal, faz sucesso. Só é meio... um pouquinho chatinho configurar tudo e deixar de jeito pra pegar.
Eu cantava no Switch antigamente, mas agora... Agora eu prefiro assinar um serviço de música e tirar o som. Tirar a voz.
Ah, tem isso?
Ah, não. Não são todas as músicas. Mas no Spotify, no Apple Music dá pra fazer isso.
Caraca, isso é legal.
É, então. Aí, por isso que eu comprei a caixa de som pra fazer barulho.
É, muito bom.
Mas, só, a gente desviou muito aqui. Desculpa, ouvintes, mas eu...
Não, mas tudo bem. Foi um desvio bom.
E o PlayStation Pro, chapéu?
Ah, não, para, não. Isso aí é... É muito específico o público dessa coisa. É o pessoal que é fissurado em performance. Quem é fissurado de verdade mesmo vai comprar um PC muito forte, né, customizado. Mas pro público que, sei lá, tem uma sala de jogo lá com uma TV 4K, com, sabe, um público com poder aquisitivo maior, que muito provavelmente já tem o PS5 e quer fazer esse upgrade. Tudo que eu vejo desse PS5 Pro é que ele é muito... Ele é meio nichado, sabe? Não é pra sair vendendo a roda aí. É isso que eu sinto, pelo menos.
Eu acho que é
a mesma coisa que o PS4 Pro, né? Que depois de uns anos saiu. O PS4 Pro até ajudava mais, né? A rodar alguns jogos lá. Não fazer o PS4 base parecer uma nave, né? Mas o que eu não gostei desse anúncio é que os exemplos que eles deram foram muito ruins também. Ah, melhorias. Você tá vendo aquele caminhão lá no fundo no Spider-Man? Então, ele não vai ficar tão borrado. E a outra diferença, você não precisa colocar modo performance ou modo modo eficiência lá, de mais frame rate. Não, você pode jogar um jogo com uma performance alta e o visual bom. Cara, isso é muito uma coisa muito pequena pro público geral. E o preço não é nada acessível. Sendo o PS5 normal, já não é acessível aqui.
Você não gosta que existe isso aí?
Pra mim, a real é que não faz diferença pra mim.
Não, sim. Mas vamos supor lá, a gente gosta de Nintendo. O que as pessoas queriam?
Ah, um Switch melhor pra jogar
as pessoas que inventaram? O que as pessoas inventaram? Um Switch Pro. É que assim, eu concordo com tudo que você falou, com o seu ponto de, tipo, a diferença ela é muito pequena entre um PlayStation, sei lá. Tipo, eu não fico com vontade, eu tenho um PlayStation 5. Eu não quero ver o caminhão mais bonito e gastar num PlayStation 5 Pro. Mas assim, no Switch eu queria ver isso. Não um caminhão mais bonito, mas eu ia ver, eu queria, sei lá, se me lançasse, eu te lanço um Switch a $600 com SSD, toma aqui meu dinheiro.
Não, assim, se o OLED fosse isso, Jeff, é isso. Se o OLED fosse isso, eu acho que muito mais gente teria feito o passo de comprar outro Switch.
É, tipo, se fosse, que se dane, que se chutasse o balde, a Nintendo fosse lá, tipo, só pra diminuir a porcaria do loading. Tipo, não precisava nem melhorar gráfico. Eu ia ficar muito feliz. Tipo, é que...
Mas
acho que
então, é diferente, Jeff. Porque o Switch em si, seria pra você jogar no modo portátil e tal. O PS5 aqui, a gente falou, você tem que ter uma TV 4K. Você tem que investir uma grana muito maior. Esse é o ponto. E ali, os jogos assim, muito com gráfico mais pesado e forte. O Switch, o problema é que a gente nenhum básico consegue fazer mais, né? Mas é porque o console tá o quê? 2 anos a mais? 3? Do que o PS5 no mercado? É isso? Não lembro.
Por aí. Mas assim, o meu ponto é... Tipo, tem gente que vai se importar com isso. Tem gente que tem bala na agulha por causa disso. E honestamente, tipo... Eu acho até legal que existe esse tipo de produto. Porque você consegue satisfazer um público que cara, eu tenho uma baita de uma TV, eu quero jogar os jogos bonitos da Sony, só que eu não quero ter a complicação de esperar um ano pra sair no PC. E se sair, é bugado, sei lá. Tipo, a pessoa gosta de first party da Sony, ela tem dinheiro, e tipo, tá tudo bem, a gente, sei lá, pelo menos, a gente olha aquilo ali e fala, cara, é bom quando lança um produto e você não tem interesse de comprar. Tipo, pra você não faz diferença.
Exatamente. Meu bolso é muito, não chora.
É muito bom. Tipo, você olha o Play 5 na prateleira, você tá ferrando, velho. Pra mim não faz sentido. O meu ponto é, você pode até reclamar, mas você deveria estar agradecendo, velho. Eles fazem uma coisa tão absurda que não dá nem vontade de comprar.
Não, então, é indiferente. É que a minha reclamação agora é que tem muita gente que tá reclamando ao nível que parece que a Sony tá apontando uma arma na cabeça e a pessoa tem que comprar.
Precisa.
Isso eu acho um comportamento bem assim. Você pode criticar, claro. Eu critico. Eu olho e falo, putz, um negócio caro pra um público muito pequeno. Mas assim, não tá me obrigando a comprar. Compra quem quiser. E outro detalhe. Ano que vem tem GTA 6 aí, né?
Ah.
Eu acho que vai ter uma galera que vai querer, que nem você falou. Tá com uma grana juntada. Pá! GTA 6 com talvez esse Pro, não sei. Porque vai demorar pra sair PC depois. Enfim, não é pra gente, não estamos preocupados.
Uma coisa que eu queria e eu não consegui ter é o PlayStation Portal.
Esse aí é o Wii U da Sony, né? Tem que jogar no mesmo cômodo, praticamente.
Todo mundo chega e fala, não presta realmente, mas eu queria jogar no tipo, ter mais uma tela na minha casa que já tem um monte. Mas eu fico feliz com um monte de tela. Até por isso que eu tenho um monte. Tipo, eu queria poder jogar, sei lá, só que eu não acho pra encontrar, eu só acho a preços absurdos, então eu não compro.
Mas... e os scalpers nesse PS5 Pro aí já estão comprando tudo aquele add-on lá de disco, sabia?
Então.
Já estão vendendo, comprando tudo.
Deixa, assim, eu entendo as pessoas chegarem e falar, tô indiferente com esse negócio, mas ficar bravo com a Sony, velho, tipo, eu acho mais uma opção do mercado, com esse PlayStation $700. É bom ter mais opção no mercado.
Compra quem quiser. Não tá fazendo que nem o New 3DS, que tinha jogo exclusivo, né? Toma aí, ó, Xenoblade, que você joga só no New 3DS.
Eu acho que esse ponto que você falou é interessante, porque, cara, você não precisa, tipo, você literalmente não precisa daquilo. Você vai ter todos os first party da Sony rodando no antigo, tipo, não é... tipo, seria triste se o PlayStation 6 saísse a $700. Aí é triste, porque aí videogame deixa de ser um negócio acessível e, tipo...
Já não é muito, né?
já... Isso, deixa o negócio, tipo, numa escala muito maior. Só que é aquela coisa, né? Tipo, não sou eu que tô pagando os caras pra... as fábricas pra produzir eletrônico. E se o negócio tá caro, ele vai fazer o quê? Vai repassar pra quem a conta?
é sempre consumidor. Console e os jogos vão ficar mais caros, né? Você acha que os jogos de $70 da Sony é porque eles só quiseram aumentar por aumentar? O Tears of the Kingdom é $70 também, né, Jeff?
Acho que essa geração, o sucessor do Switch, os próximos jogos, a base ser $70. Eu acho que seria quase, tipo... acho que hoje $70 é exceção, talvez no sucessor seja, tipo, o preço base.
Sim,
O comum. O difícil seria, tipo... WarioWare a $60.
Já subiu um pouquinho, né? A escala de tudo.
É.
Bom, Jeff, vamos ler o último comentário, que minha garganta tá começando a desistir aqui. E o último comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Com relação ao EMU, sinceramente, eu tinha zero interesse em testar as demos do jogo. Depois de ouvir o vosso podcast, tive certeza que não é o jogo que me agradaria e somente reforçou a vontade de ignorá-lo.
Eu não sei quando, mas vai sair review de Emil e você, René, vai ter que ouvir, porque eu fiz o favor de você não precisar jogar ele. Pelo menos escuta.
E safou dessa, né? Quanto à perguntinha da semana, o jogo que com certeza pegarei é o novo Zeldinha, mas não vou pegar ele de imediato por conta de contenções financeiras forçadas. Também conhecidas como despesas com meu querido carro que foi parar na oficina. Carro velho é complicado. E é por isso que eu não tenho carro.
Carro velho é complicado no Brasil.
Por quê?
Eu não sei, eu tinha um... eu tinha um fit, sei lá, de 10, 15 anos atrás. Mas a minha impressão é, as ruas do Japão, elas são tão boas que estragam bem menos o carro.
Ah, não, sim. Nesse sentido, com certeza, né? Aqui vai desde o posto com gasolina adulterada até as ruas todas esburacadas. Você tá ferrado. Até os caras da oficina metendo golpe e achando um problema que não existia. Você tá em desvantagem aqui no Brasil. Eu vou aproveitar o momento para tentar diminuir o meu backlog. Para vocês terem uma ideia, eu peguei o Pikmin 4 com um voucher que estava para expirar em agosto e não consegui jogar nem duas horinhas dele. Apesar de ter uma certa vontade de pegar esse novo Zeldinha, na versão física, pelo que andei olhando, o preço está bem salgado. Então provavelmente eu vou pegar o novo voucher de dois jogos digitais, que acredito que serão disponibilizados com o novo Zeldinha mais novo Mario Party. Sei que o Jeff certamente reprovará minhas escolhas, mas é a vida, não tem jeito. Eu amo jogar Mario Party, me julguem. Eu não julgo não. Eu vou comprar e vou fazer um encontro, um rolê na minha casa pra ficar jogando isso aí.
Eu não reprovo porque, tipo... Eu já falei, voucher você tem que gastar com o jogo no lançamento.
E jogou de 60 dólares.
É. E as opções são quatro. É Donkey Kong, Mario e Luigi da Broderagem e esses dois.
Não, no Zeldinho, Mario Party ou Mario Luigi são as melhores. É o combo, né?
É, tipo, Donkey Kong eu já joguei, sei lá. Donkey Kong, se você acompanha a Nintendo, você já jogou.
Duas vezes. É. É a terceira.
Tipo, Mario Party é Mario Party. Se você tem amigos, você tem que ter Mario Party. Se você não tem amigos, você pega Mario e Luigi e Zelda. Se você tem amigos, você pega Mario Party. Aí a disputa é... se você quer um RPG de Mario ou um Zelda de ação, Zelda protagonista. Eu não gosto de nenhuma das duas opções, mas eu ficaria com Zelda.
Eu gosto de todas aí, menos Donkey Kong, que é o mais, né? Tipo, já vi isso antes. Mas a opção mais... Tem a última opção, que é a irresponsabilidade financeira, que é o que a gente vai fazer, e é comprar todos esses jogos.
Ah, sim.
É uma escolha também.
Essa é.
Fora isso, tenho grande interesse na coletânea de Marvel vs. Capcom, mas achei o preço um pouco salgado. E como é um jogo da Capcom, sei que cedo ou tarde o jogo vai aparecer por um preço bem mais convidativo. Então devo adicioná-lo em cima da wishlist e ficar de olho. Bem, é isso. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. René Augusto. E foram esses comentários, Jeff. Rendeu, hein? Foi muito bom. Novamente agradeço a galera por comentar, que foi bacana.
Esse foi o Conexão Nintendo Parte 2 dessa semana. A gente quer falar alguma coisa, Chapéu? A gente nem sabe o que vai fazer no final do ano, né?
A gente não sabe o que vai fazer, mas assim, a gente pelo menos vai fazer review da maioria dos jogos que estão lançando aí. A gente tá tentando se organizar melhor. E aí, eu e o Jamon também, acho que o Jeff também vai conseguir participar, vamos ver. Estamos pensando em fazer um projetinho de uma série nada conhecida chamada Zelda, né? Soltar alguns episódios de jogos antigos, mas assim, nada definitivo. A gente tá conversando sobre isso ainda.
Tá dando spoiler de coisa que nem...
Depois parar, né? Comprar, hein? É aquelas empresas atual de mercado que vende a solução e não implementa ainda.
Mas é isso, vai ter review de Emil, vocês não precisam ficar desesperados. Vocês vão ter uma folga do Conexão Nintendo, vai ter um episódio que eu vou lançar e vocês não precisam ouvir.
Eu vou ter que ouvir porque eu vou ter que editar, não sei se um dia eu vou jogar Emil, né? Não sei.
E provavelmente você vai ter que participar, porque o Jamon não vai querer tomar spoiler.
Exatamente. Eu acho que esse eu realmente não ligo de tomar spoiler, então acho que eu participaria.
Bom, então é isso, pessoal, e até daqui a 2 semanas.
Até.